Fox 3 Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é o segundo do terceiro grupo de aviação, o Esquadrão Grifo e o apoio aéreo aproximado. Você está a bordo do mais ouvido podcast de aviação militar do Brasil. Esse é o nosso 20º episódio e o nosso programa Fox 3 Kill Podcast tem patrocínio Master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. Como vocês já sabem, Fox 3 Kill Podcast pode ser ouvido pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, pelo Deezer, no Spotify, no website do nosso podcast, que é o www.f3kpodcast.com.br, e no canal da Hunter Press no YouTube, sendo que a novidade que nós tivemos já no episódio anterior foi a disponibilização desse podcast em vídeo. No caso, foi com a turma de 4 pilotos do primeiro grupo de defesa aérea que fizeram um curso de conversão operacional e de prontidão no Gripen CD lá na Suécia. Não são em todos os episódios que nós teremos esse tipo de situação, né? Em alguns casos específicos nós conseguiremos ter a gravação em vídeo do podcast, mas a maioria vai continuar sendo em áudio. No Papo Rádio de hoje, nós temos uma mensagem muito bacana do Leandro Dantas, que é o dono, administrador das páginas História da Aviação Militar Brasileira e do Mundo, no Facebook e no Instagram. Quem não conhece, é um espaço que vale a pena conferir, muita coisa interessante e legal lá. E ele deixou uma mensagem muito bacana também aqui pra gente.
Olá, João. Quem fala aqui é o Leandro, da página História da Aviação Militar, tanto do Facebook quanto do Instagram. Rapaz, eu sempre invejei muito o pessoal lá de fora que tem podcasts, né? Entrevistando pilotos, trazendo a história, né? Trazendo isso para mais perto da gente que é entusiasta, né? E, poxa, eu me lamentava muito que não tinha isso no Brasil. E agora a gente tem, né? O Fox Trio Podcast está arrasando, cada episódio um melhor do que o outro. Confesso que eu assisto, eu escuto às vezes 3-4 vezes o mesmo episódio. Muito bom, cara. Parabéns pelo trabalho. Continue aí nessa sua saga aí de recuperar a nossa história, que é tão importante, né? Conscientização e a cultura aeronáutica, né? Parabéns pelo programa. E eu tô aqui, ó. Sempre atento e esperando o próximo, em alerta 5.
Leandro, muitíssimo obrigado pela sua mensagem e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, é incrível mesmo. E vamos ao Mass Briefing de hoje. O mês de outubro ele está repleto assim, de comemorações, de fatos históricos que marcam a aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Em 6 de outubro de 1944, os integrantes do primeiro grupo de aviação de caça chegavam ao Teatro de Operações de Guerra Europeu, lá na cidade de Livorno, na Itália, a bordo do navio norte-americano, o USS Columbai. Nós temos um episódio aqui que falamos de grupo de caça na Segunda Guerra Mundial com uma pessoa que é fera nesse assunto e um grande amigo meu, Vicente Vasques. Ele então participou dos episódios 12 e 16. Eu sugiro os dois, que tem muita coisa inédita, muita coisa interessante de se ouvir. Em 17 de outubro de 89, o primeiro esquadrão do 16º Grupo de Aviação, o saudoso Adelphi, ele recebeu oficialmente a primeira aeronave AMX-A1, o FAB-5500. Essa aeronave, ela, aliás, continua em operação, hoje modernizada lá na Base Aérea de Santa Maria, utilizada pelos esquadrões Poker e Centauro. Um outro fato interessante é que em 23 de outubro de 1936 foi instituído o Dia do Aviador por meio da Lei número 218, de 4 de julho de 1936. 23 de outubro é uma data importantíssima para nós, para a aviação brasileira e mundial, porque foi pela primeira vez na história que uma aeronave mais pesada que o ar e utilizando seus próprios meios, né, sem catapulta, sem qualquer outro tipo de auxílio, decolou pela primeira vez, né? Foi o 14 bis pilotado por Alberto Santos Dumont lá no campo de Bagatelle em Paris, na França.
Essa é uma data magna, é uma das mais importantes que nós temos aí para a Força Aérea Brasileira, e ela foi escolhida por um motivo mais do que especial. Santos Dumont, ele atingiu naquele momento, né, conseguiu equalizar toda a fórmula para que uma aeronave, por meios próprios, pudesse decolar e pousar, né, de forma controlada. Então ele conseguiu atingir esse estado, e outras pessoas que também buscavam chegar nessa solução, a partir daquele momento aperfeiçoaram ali todo aquele conceito de Santos Dumont, e a aviação ela se desenvolveu absurdamente a partir daquele ponto. Deixo aqui os meus parabéns para todos os aviadores brasileiros e no mundo inteiro. E falando em AMX, e nesse episódio nós vamos falar de Tucano e de Super Tucano, eu reforço aqui para o pessoal que não teve a oportunidade ainda de acessar o website do Esquadrão de Combate, www.esquadraodecombate.com.br, e adquirir os livros que eu escrevi sobre o Tucano, o Super Tucano e o AMX. São livros na língua inglesa, super fáceis de ler, e aproveita que vocês já estarão por lá e conheçam o website do Esquadrão de Combate, porque tem muita coisa interessante. Bonés, camisetas, chaveiros, uma grife voltada para aviação que entusiastas como nós gostamos muito. E hoje aqui nos nossos estúdios estamos com o Tenente Coronel Aviador Pasqualino, um piloto altamente operacional com milhares de horas de voo na aviação de caça, que se iniciou com o próprio curso, né, de formação de piloto de caça lá no 2º do 5º grupo de aviação, o Esquadrão Joker. Depois desse um ano de formação, ele foi para o Esquadrão Grifo, coincidentemente, onde ele ficou 2 anos fazendo a elevação operacional a líder de esquadrilha, e permaneceu um ano a mais, ganhando experiências e horas de voo. De lá, ele passou, foi a raspa do tacho ali no primeiro esquadrão do 4º grupo de aviação, o saudoso Esquadrão Pacal, onde por 3 anos ele voou o Chavante. Uma experiência que ele vai contar aqui, muito interessante também. Acredito que uma experimentação operacional que a FAB fez depois que o Super Tucano entrou em serviço. Eu vou deixar essa história aí para ele contar aqui para a gente. De lá ele passou pelo primeiro grupo de aviação de caça, na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Voltou como instrutor no Joker, e aí ele retorna para o Grifo como oficial de operações, e desde janeiro de 2023 ele está como comandante dessa unidade. O Grifo é responsável pela defesa do espaço aéreo na Amazônia Ocidental, na pontinha ali, a partir da base aérea de Porto Velho, uma unidade como as outras extremamente aguerrida e operando num ambiente muito complexo que é a selva, né? Nós sabemos que quem opera na selva está exposto a uma série de adversidades de meteorologia, de um local inóspito, de um local que tem muita dificuldade ali na parte logística, né? Porque está muito distante de grandes centros urbanos, então tem que ter um planejamento muito bom para que a unidade funcione de uma maneira permanente, contínua, sem sofrer com qualquer perda logística. Então vamos para essa conversa, o papo foi muito bom e fight on!
Obrigado, João. Primeiro, cumprimentar todo mundo que está escutando. Uma felicidade que está vindo nesse espaço e poder falar um pouco do esquadrão que, como você bem já comentou, já é minha terceira passagem. É onde eu estou vivendo o meu ápice aí como operacional. E obrigado pelo espaço para poder divulgar um pouco do nosso trabalho, tanto da Força Aérea Brasileira, né, principalmente na defesa aí das nossas fronteiras, quanto o trabalho do 2º do 3º GAV, esquadrão muito aguerrido e que faz parte da defesa aérea brasileira, da aviação de caça brasileira.
Pasqualino, o prazer é todo nosso, a satisfação é toda nossa de tê-lo aqui. E, bom, eu já queria te pedir, então, para apresentar um pouco o que desse histórico do 2º do 3º do Esquadrão Grifo aqui para a gente, aqui para a nossa audiência.
Com certeza. O esquadrão, na verdade, ele é quase que um filho do 7º ETA, né? Então, o comando da aeronáutica ali no início dos anos 90, ele designou duas esquadrilhas do 7º ETA, uma foi para Boa Vista, outra foi para Porto Velho, para cumprir algumas missões que o comando da aeronáutica achava que era importante estrategicamente naquele momento, né? E isso foi em 93, né, que foi a chegada dos tucanos, né? em Porto Velho e em Boa Vista, né? E a partir de 93, né, existiram várias evoluções ali e um pensamento ali do Congar, né, na época, de criar, né, uns esquadrões do terceiro grupo, né, e que existia um leque na época, principalmente da defesa aeroespacial naquelas regiões de fronteira, né? Então, culminou com a decisão do Comando Aeronáutica, né, que de efetivar essas esquadrilhas e como um esquadrão, né, efetivamente esquadrão, não só uma esquadrilha do 7º, mas como um esquadrão e já, independente, e com a já existia, né, o esquadrão do terceiro grupo já tinha essa vontade, e aí, na verdade, inicialmente ia ser em São Luís, né, mas e também confunde um pouco com a história da segunda elo, né, mas aí o Comando Aeronáutico optou por efetivar os esquadrões do terceiro grupo em Boa Vista e em Porto Velho, né. Então, a partir de 95, a data da fundação do esquadrão mesmo é 28, né, de setembro de 1995, então a partir de então nós temos 28 anos, então é uma felicidade para mim agora está falando nesse podcast aqui com você, está conversando sobre o esquadrão, né, bem próximo da data do aniversário do esquadrão, de 28 anos. Nós acabamos de sair agora das comemorações do 28º aniversário. E se considerar, né, que ele, a chegada em 93, né, dos tucanos, né, nós temos aí quase, considerar aí 30 anos de voando aí na Amazônia.
De selva, né?
De selva, né, como a gente chama, né?
Pessoal, e quem deixa a sugestão aqui, Coronel Niri participou de vários episódios aqui, vários podcasts, mas o 14 ele fala do policiamento do espaço aéreo na Amazônia. Eu sempre me esqueço se ele é grifo 02 ou 03, desculpa dele, depois eu me corrijo para a próxima. Mas deixo aí essa recomendação, porque é um bate-papo muito legal. É uma pessoa que escreveu, ajudou a escrever essa história.
Exatamente. Ele foi o primeiro oficial de operações, né, do 2º e 3º GAV. E aí eu também tive a satisfação de depois continuar esse legado, né, como oficial de operações depois. E uma coisa que eu ressalto é que ele tem uma memória espetacular, né? Porque eu ouvi o podcast que ele fez e ele lembrou coisas, lembrou até da matrícula da aeronave que ele interceptou quando ele estava numa missão lá no Paraná, né?
Cascavel,
exatamente, ele conseguiu lembrar da aeronave que ele interceptou lá, então a memória, ele agregou bastante e também recomendo a todos que escutem, porque ele conta muitas histórias, principalmente do 2º e 3º, da sua criação, da sua história, conta da sua bolacha, da criação da bolacha, então recomendo a todos que parem um pouquinho e escutem, que está bem interessante.
Oh, legal, e aí meados ali dos anos 2000, da década de 2000, vocês convertem para a 29, né? Faz uma transição ali do esquadrão.
Isso, exatamente. O A-29, ele chega no esquadrão em 2005. Então, interessante que nessa época, né, eu estava no esquadrão, né, então nós começamos voando o Tucano, voamos em 2005, então a partir da chegada do A-29, então nós continuamos voando o Tucano e começamos a voar o A-29, propriamente dito, né? Então, minha turma, né, em 2006, foi a primeira turma a fazer o curso de liderança no Super Tucano, né? Mas nós continuamos voando o Tucano, né? Então, tinha algumas missões que necessitavam de um apoio maior, que eram híbridas, né? Então, o curso era feito nas aeronaves A-29, mas às vezes com apoio feito pelo Tucano. Então, um bandido de uma missão de combate, de uma manobra, né, uma missão de ataque, às vezes era feito com o Tucano. Então, foi interessante. Foi um período de adaptação ali do esquadrão, né? E desde então, né, o esquadrão aí, a partir dessa chegada, ele faz um leque grande de missões, né? Ele faz missões de, principalmente, apoio aproximado, né, de ataque. Nós cumprimos missões de defesa aeroespacial, né, que tiramos o serviço de alerta, né, cumprimos missões de escolta, além de todas o grama da básico da caça, né, então fazemos missões de formatura tática, emprego a solo, emprego a ará, interceptação, então, além disso, né, fazemos a especialização operacional dos pilotos vindo do Joker, em FLI, no Datalink, né, no NVG, e fazemos todo o curso, né, de especialização operacional desse piloto oriundo do Joker, né, para a preparação todo como líder de esquadrilha, de caça, para depois, para a saída para a primeira linha, né? Então, é uma gama imensa aí de missões e que é uma satisfação aqui estar vindo aqui ao podcast, poder falar um pouquinho de cada uma delas.
Uma curiosidade, de todas essas suas passagens, né, tanto pelo Grifo, o Pacal e o grupo de caça, Você tem acumulado, assim, quantas horas de voo na aviação de caça?
Aviação de caça, aproximadamente 2.700 horas na aviação de caça.
E nessa tua passagem pelo Pacal, que a gente estava conversando, você contou algo interessante, né? Naquele início de transição do Chavante para o A-29, eu imagino que havia uma experimentação, né, doutrinária, operacional, de como você faria a conversão do piloto depois saído do A-29 para a primeira linha. Na época, para o Mirage 2000, acredito que voava ainda, né? Para o F5, Mike, e para o AMX. Imagino que existiam dúvidas ainda como é que seria esse processo. Como é que o Pacal funcionou nos anos finais da existência dele ali com o... não do esquadrão, mas do Chavante?
Você tocou num ponto muito importante, né? Porque... existia realmente essa lacuna, né? Então, quando o A-29 chegando, já como um treinador, né, que estava servindo como uma preparação dos pilotos para a primeira linha também, né, que é o nosso papel até hoje, né? Mas por ser uma nave nova, né, e que tinha uma performance, né, um pouco menor do que o Chavante, né, inferior, então, e não era jato, né? Então essa também era uma grande preocupação, né? Porque os pilotos iriam voar, antigamente a gente voava o Chavante no Joker, então os pilotos tinham contato com o avião a jato, né, e mesmo que ele fosse para os terceiros, né, ele já tinha tido uma experiência, né, com o avião a jato, então quando ele iria para a primeira linha, ele não teria tanto esse baque, né, essa adaptação dele seria mais fácil, né. Quando foi a substituição do A-29, embora ele tivesse uma aviônica, né, bem superior à do Chavante, existia essa lacuna, né? Como seria essa adaptação do piloto que não voou jato, porque ele também não voou no Joker, não voou nos terceiros, e iria enfrentar logo assim, num primeiro contato com um avião a jato, já na primeira linha, né? Então existia essa preocupação, o avião novo do A-29, nos terceiros, então... tiveram, o comando aeronáutica vislumbrou essa possibilidade de preparar, fazer um curso, né, de preparação dos pilotos que estavam saindo dos terceiros antes de ir para a primeira linha, né, com um grande foco nas missões de combate, né, que o Chavante ele permitia assim, ele tinha essa característica, né, de treinamento para combate muito forte, né, tanto em missões de 1 contra 1, 2 contra 1, até de 2 contra 2. Então criou-se um curso com uma duração aproximadamente de 3 meses, em que os pilotos iriam fazer uma elevação operacional, principalmente em fase de combate, antes de ir para a primeira linha, né? Então, antes de eles serem transferidos para o Mirage 2000 na época, ou para o F5, no caso no A1, não faria, porque basicamente a parte do combate não é uma ação principal realizada por esse avião, né? Mas os pilotos que estavam indo para o F5 e para o Mirage, eles, antes de serem transferidos, geralmente ali em setembro, eles iam para o Pacal, permaneciam lá por 3 meses, agosto, setembro, permaneciam por 3 meses fazendo essa especialização em combate e uma nova adaptação, né, em aviões a jato, né, para que a chegada neles na primeira linha seja um pouco menos a adaptação seja um pouco mais menos difícil,
mesmo, por assim, né? Um pouco mais,
exatamente.
Não seja tão abrupta.
Exatamente.
Mas também o A-29 ele se mostrou que isso não foi uma, depois com o tempo, né, o pessoal concluiu que o A-29 ele consegue passar o piloto para a primeira linha, né, voando aeronaves de alto desempenho, pelo menos com a saída do Chavante, o A-29 ele permaneceu sendo o único avião, né?
Isso, isso se deve, né, principalmente, né, por causa da aviônica, porque os aviões de primeira linha hoje em dia já possuem uma aviônica na FAB, né, uma aviônica bem similar à do A-29, então o piloto já tem um contato, mesmo com o A-29, ele já tem um contato com aquela aviônica, com o Rotas, com a... o trabalho ali com tela, com MFD, com HUD, exatamente com Data Link. Então, ele já sai bem treinado, indo para a primeira linha já bem treinado nessa parte. Além disso, a parte de simulação também, hoje em dia, ela favorece bastante. Então, como exemplo, hoje em dia nós temos dois treinadores, dois simuladores no esquadrão, e ainda já com a perspectiva já de montagem já de um terceiro simulador. Então o piloto consegue fazer esse treinamento também em solo, e isso é bem proveitoso para a FAB de forma logística e financeira, né? Porque existe uma economia, então o piloto tem uma preparação grande, a gente consegue simular várias situações sem ser muito oneroso, né, com gasto com hora de voo. E terceiro também, que é bastante importante, que é a seleção natural, né, assim, a seleção que os pilotos submetem ao longo da carreira até chegar na primeira linha. Então ele é selecionado na AFA, veio para aviação de caça, né, naturalmente ele tem uma seleção também nos terceiros ali durante a elevação operacional para o curso de liderança, e também hoje em dia, né, em função da aviação de caça não poder absorver todos esses pilotos que vão para 29, existe também uma seleção para esses pilotos irem para a primeira linha, né? Então os pilotos juntando esses três fatores, né? Então, tanto do treinamento, quanto das capacidades do A29, quanto da seleção, então essa adaptação aos aviões de primeira linha acabou sendo bem, bem natural. Assim, embora exista ali uma necessidade inicial, né? Um treinamento, uma grande necessidade dos pilotos, de dedicação principalmente, né? E uma atenção maior do esquadrão aos pilotos que estão chegando, mas ela acabou sendo bem natural, e hoje em dia ela já acontece com vários anos, né? Desde que o Chavante parou de voar, somente os pilotos vindo a 29, eles não fazem essa elevação que a gente fazia antes, e ela mostrou ser bem natural, e o A29 ele consegue proporcionar essas capacidades, essas habilidades para os pilotos que estão indo para a primeira linha.
Uma curiosidade, esses simuladores, eles têm alguma integração entre si? Ali você consegue voar uma missão conjunta?
Consegue sim. Hoje em dia a gente não tem um link no nosso treinador, o simulador que veio originalmente do A29, né? Mas no entanto, nós já temos um simulador já pronto, né? Que você consegue fazer o link entre duas nacelles, né? E na mesma sala, então a gente consegue colocar um instrutor avaliando e simulando situações para dois pilotos com realidade virtual voando ao mesmo tempo. E estamos em um processo de montagem de um terceiro simulador, que a gente vai conseguir colocar até cinco nacelles ao mesmo tempo, né? Simulando desde com vários tipos de ações, né? Principalmente o nosso foco vai ser o apoio aproximado, mas a gente vai conseguir colocar até cinco pilotos ou nacelles ali linkados em rede voando ao mesmo tempo. Isso, cada simulador ele consegue proporcionar coisas que os outros não conseguem, né? Então eles são complementares, né? Isso hoje em dia, né, ele proporciona um treinamento que agrega muito valor ao voo propriamente dito. Então o piloto, às vezes, quando ele vai para uma missão voar realmente, ele já consegue simular aquele tipo de ação, aquele tipo de treinamento por várias vezes em solo, né? E isso, eu falei, ele traz uma série de vantagens, né? Tanto para o treinamento como economicamente para a FAB, né? Quanto logisticamente, é uma logística bem mais em conta. Então, agrega bastante valor aí aos pilotos e ao treinamento e para o esquadrão, naturalmente.
E esse, então, assim, desses três simuladores, um seria o clássico, aquele mais para procedimentos normais e de emergência, que o piloto está se adaptando à aeronave, né? Então, ele treina ali procedimentos e situações que ele não necessariamente vai treinar no avião real. E os outros dois é realidade virtual, então ele tem um cunho mais tático, assim, o foco dele é mais voltado para a missão da unidade.
Exatamente, esse é o foco e é o futuro, né? Nós temos que, a FAB percebeu, né, essas possibilidades, tem investido bastante nessa parte de simulação, e realmente é o futuro, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, a tecnologia proporciona novas possibilidades de treinamento, né? E a gente tem que realmente aproveitar essas possibilidades, e a Força Aérea tem investido bastante nessa parte.
E Pasqualino, aí uma coisa interessante, você tendo dois, depois escalonando para até cinco simuladores de realidade virtual para o piloto, você já fica completo para uma situação, para um tipo de missão, uma das várias missões que os esquadrões do terceiro grupo de aviação executam, né? E que é o tema do episódio de hoje, que é o apoio aeroaproximado, que é uma atividade bem, bem característica, né? Ela tem uma série de atributos que a definem. Aquela proximidade com as tropas ali em proximidade, né? Seria uma delas. E você Com esses cinco elementos, você consegue fazer essa interação num cenário desse de apoio aéreo aproximado?
O grande objetivo desse principalmente desse terceiro simulador, né, é fazer esse link, né, e proporcionar esse treinamento em solo, né. Nós ainda estamos em fase ainda de instalação, né, então atualmente o status dele, a gente está em desenvolvimento, mas o grande objetivo dele é que ele proporcione esse treinamento virtual, né, e que facilite, né, a aplicação em voo, no voo propriamente dito.
Pascoalino, o que caracteriza, o que define a missão de apoio aproximado?
O apoio aproximado, como você me disse agora anteriormente, né, existe sempre aquela dúvida, né, qual a diferença de uma missão de ataque, né, para uma missão de apoio aproximado, né? Sendo que basicamente o piloto vai estar empregando o armamento, né, fazendo um emprego a solo, né, um emprego do armamento contra algum alvo em superfície, né?
Exatamente.
A diferença é basicamente que numa missão de ataque, né, o piloto ele tem o alvo já, ele recebe já o alvo antecipadamente, então ele consegue fazer um planejamento de missão para fazer aquele ataque, qual tipo de modalidade que ele vai usar, o tipo de armamento, a altitude que ele vai vir, consegue estudar o terreno, consegue ver quais ameaças ele tem, então ele tem um tempo para isso e ele consegue fazer o planejamento antecipado para aquele tipo de missão. Na missão de aparato aproximado, ele também vai empregar um armamento em algum alvo em superfície, um armamento a solo. No entanto, ele não sabe previamente, né, como é que está a situação tática. Ele vai decolar, ou às vezes ele até fica em situação de alerta, e ele fica aguardando o desenrolar de uma situação tática em tropas que estão em contato junto com as forças inimigas, né? Então, dependendo da necessidade que as tropas de solo tiver, ele requisita, ele faz esse pedido para a nave que está no ar, de um tipo de emprego contra aquelas tropas que estão em contato com ele ali no terreno, né? Então, o piloto, propriamente dito, ele não tem esse conhecimento prévio de que tipo de alvo que ele vai encontrar lá no momento, né? Então, é uma coisa que exige uma coordenação muito grande com as tropas de solo, principalmente por ter esse contato, né? Então, existe um risco grande de dano colateral, né, em função desse contato próximo. E o piloto, por ele não saber, né, antecipadamente, né, as ameaças que ele vai contar, qual tipo de alvo, as características do alvo, qual modalidade que ele vai empregar, isso tudo ele vai ter que, pelas informações que ele vai receber da tropa aliada, né, naquele momento ele vai ter que pensar, ver qual que vai ser a modalidade e coordenação com ele para ver a melhor maneira de conseguir fazer aquele tipo de ataque.
Tipo um gerenciamento do caos, assim, se ele gerencia o caos no momento, porque às vezes o negócio vai, o pau vai estar comendo lá embaixo.
Exatamente, e outra característica é que além disso tudo, ele tem um tempo, né, porque se a tropa está em contato, ele está precisando que aquele alvo seja destruído, né, na grande maioria das vezes existe uma necessidade temporal também, né, então aquele alvo precisa ser destruído e de uma forma mais rápida possível, né, sem fazer o dano colateral, né, pelas tropas estarem bem próximas uma da outra, né? Então você já pode imaginar a grande dificuldade que é essa coordenação, né? Essa coordenação, a fraseologia, a comunicação tática, isso tudo tem que ser bem treinado, né? Tem que estar com uma modernização bem grande, uma doutrina bem solidificada, para que esse ataque seja feito da melhor forma possível, com sucesso e dentro do tempo esperado.
Esse contato, essa coordenação, ela é feito via rádio? E você precisa ter o piloto e a tropa em solo falando a mesma língua, porque a gente sabe que o soldado ele tem uma forma de agir, de pensar e uma fraseologia, digamos assim, deles, né? E a aviação tem outra. Como é que isso, na situação de uma situação de emergência, de urgência, como é que você chega nesse status para que quem está no solo consiga passar de uma maneira clara e objetiva, para quem está voando, qual é o alvo, qual que não é, qual que é a necessidade, qual que é a demanda?
Como eu comentei anteriormente, né, isso só é possível com uma fraseologia padronizada, né, uma comunicação tática acertada, né, e uma doutrina solidificada, né. Então, o primeiro ponto, né, então, essa fraseologia, ela tem que ser bem treinada antecipadamente. Então, em função disso, foram desenvolvidas várias legislações a respeito do assunto. Existem vários tipos de treinamento e cursos são aplicados tanto aos pilotos, né, quanto para os guerreiros no solo, né? Os combatentes no solo, que a gente chama lá o GA, né? Que são os guias aéreos avançados. Então eles passam por um treinamento intensivo para adquirir essa capacidade, né? Essas habilidades. E além disso, mesmo depois de formados, né? Existe uma série de treinamentos para fazer essa manutenção operacional. Eles têm que estar treinando constantemente para que eles não caiam no esquecimento, né? E essa coordenação seja feita da forma mais efetiva e eficaz possível, né? E aí, segundo, os meios de comunicação têm que ser eficientes, né? E eles têm que possuir, principalmente ali, uma comunicação segura, né? Porque eles não adianta eles exatamente, né? Eles sofrerem interferência, né? Então, para isso que é muito importante eles terem o data link nessa comunicação, vários rádios, né? E possui uma capacidade boa, isso o A29 ele proporciona, né? A gente tem uma capacidade de data link, ele possui uma capacidade, os rádios possuem uma capacidade boa, né? E aí, por fim, aí essa doutrina solidificada, né? E é por isso que, principalmente aqui nos três esquadrões do terceiro grupo, né? Mas como também os outros esquadrões também fazem esse tipo de missão, a gente usa a mesma doutrina, a gente usa a mesma fraseologia, a gente usa os mesmos procedimentos. Então, se um GA estiver voando com um A-29, se ele estiver voando com um A-1, ou um F-5, qualquer outro aeronave, com qualquer outro piloto que ele estiver prestando esse apoio, a gente vai estar usando a mesma doutrina, com a mesma fraseologia tática. Então, isso permite uma gama de possibilidades imensa, né? Então, a gente consegue adaptar aquele tipo de melhor meio possível para estar prestando o melhor apoio possível que as tropas de solo necessitam naquele momento.
Né? E assim, em relação às aeronaves, né? Então, com F-5, que é uma coisa, um conceito que eu tenho, aquela imagem ainda de guerra do Vietnã, de filme que a gente assiste, né? É um Sky Raider ali passando na cabeça da tropa, em baixa velocidade, mas manobrando para identificar o alvo e fazer um emprego. A velocidade, ela é um fator assim que também é importante para ser considerado nisso. Então, se você estiver, por exemplo, num F-5, a alta velocidade, isso pode te atrapalhar na visualização? Ou também, assim, além dos A1, o F-5 também, na FAB, pode realizar esse tipo de emprego?
A velocidade é uma característica importante. Ela vai depender bastante, como eu falei, né, das necessidades da tropa de solo naquele momento, né? O cenário tático que a gente vai ter naquele momento também, né? Porque pode ser um cenário de baixa intensidade, pode ser um cenário com uma série de muito defendido, né? Com bastante defesa antiaérea, né? Ou com menos, né? Então, depende muito de várias características, né? Para poder escolher o melhor meio necessário, né? Então a velocidade ela entra nesse grande caldeirão, né? Que vai ser analisado, né? Então, ao mesmo tempo que às vezes a velocidade ela pode dificultar um pouco a visualização, mas ela traz uma série de gamas, ela melhora a proteção da aeronave, né? Ela proporciona novas possibilidades de armamento, né? Então tem também uma série de características que vão favorecer, né, o emprego daquela aeronave naquele momento, né? Então vai depender muito do como eu falei, do cenário, das ameaças, das necessidades das tropas de solo para poder escolher, né, e a Força Aérea poder designar melhor meio para servir as tropas de solo naquele momento.
E nessa comunicação, então, ela pode ser via data link, você pode receber uma coordenada no via data link ou uma imagem do alvo. Então, assim, necessariamente não necessariamente você tem que fazer tudo isso via rádio, via voz?
O A-29, ele possui, né, essa capacidade via data link, né, de você enviar coordenadas, né, enviar informações pelo sistema das aeronaves, né? Então, voando principalmente com o CA, que é o controlador aéreo avançado, que faz o mesmo papel de um GA, que é o guia aéreo avançado, só que com uma outra aeronave naquele momento, né? Então, desde ser uma um guerreiro, um combatente no solo, é uma outra aeronave que está lá em contato com as tropas de solo e fazendo esse link com as aeronaves que estão fazendo o apoio aproximado, né? Então ele tem condições de visualizar a situação tática, pegar as informações e enviar via data link para as aeronaves que estão no apoio aproximado, né? Então ele consegue ver as coordenadas. Essa aeronave que está em Jezero consegue ver a quantidade de armamento que as aeronaves do apoio aproximado ainda possuem, consegue ver a quantidade de combustível que elas possuem, então ela consegue ter uma noção da autonomia. Então essas informações ela consegue ser trocadas constantemente via data link e facilitam demais ali a coordenação do controlador aéreo avançado no momento de designar, né, essas aeronaves para prestar apoio para as tropas de solo.
Tá certo. E aí, e também esse guia aéreo, esse controlador aéreo avançado, ele também pode estar equipado com um FLIR ali, com um sensor eletrótico. Não, FLIR é a marca, mas ele pode estar, então, equipado com um sensor eletrótico para buscar para designar um alvo, buscar localizações e auxiliar nesse trabalho de coordenação.
Exatamente. E esse é a gente sempre tenta voar, fazer esses voos de CA com um operador FLIR a bordo para aumentar essa gama de possibilidades e de informações que o controlador aéreo avançado vai receber para agilizar o seu processo decisório, né? E essa coordenação com as aeronaves do apoio aproximado. E eu ainda digo mais, né? E a gente pode estar voando com o FLIR e com o NVG, né? Então essa mesma missão ela pode ser realizada à noite também com o auxílio do FLIR e do NVG, né? Então isso aumenta demais as possibilidades e aumenta, né, as capacidades que a gente pode prover para as tropas de solo dependendo do cenário tático.
E assim, especificamente na parte do armamento do emprego ar-solo, a gente sabe que no A-29 tem a metralhadora .50, os lançadores de foguete e as bombas convencionais. No apoio aéreo aproximado, a bomba, ela seria algo que, pela proximidade das tropas, você descartaria numa ação? Ou, dependendo da situação, ela pode ser empregada também?
Eu fico com a sua segunda opção, né? Porque uma coisa que facilita bastante, né, no A-29, né, e também no A-1 e no F-5, é a precisão. É uma característica muito importante dessas aeronaves, que aumenta demais as possibilidades, né? Então, mesmo os pilotos estando empregando um armamento, um ABFG 230, um 120, né, um armamento sem guiamento, né, mas em função da precisão da aeronave, né, elas podem ser usadas dependendo do cenário tático, né. Em função disso, né, nós temos essa distância que nós estamos das tropas amigas, né, do alvo designado, né, e em função disso o piloto tem condição de avaliar a capacidade do armamento, se ele pode ou não empregar, qual tipo de armamento vai ser utilizado. Então, nós temos uma característica que a gente classifica, né, como danger close, né? Então, caso a distância das tropas amigas esteja inferior àquela referência para aquele tipo de armamento, ou seja, estão mais próximos do que uma distância que a gente considera segura, ali, existe a possibilidade do comandante da tropa autorizar, mas ele precisa deixar isso claro. Ele precisa deixar isso claro pro piloto, né? Então ele fala ali suas iniciais, ele dá autorização, que dependendo do cenário tático, é tão importante que ele autoriza o emprego daquele armamento, né? Mas o piloto tem essa condição em função da distância, como eu falei, das tropas de solo para as forças inimigas, né, e avaliar qual tipo de armamento ele pode empregar e qual, lógico, isso tudo vai depender do qual tipo de alvo, né, das características do alvo. Mas uma coisa que minimiza bastante isso é a precisão das aeronaves, né? O A-29, principalmente, ele tem uma precisão excelente, né? Um ECP era de 8 metros, né, do A-29 hoje em dia, né? Isso aumenta demais as possibilidades, né, e facilita esse apoio que a gente pode prestar aí para as tropas de solo.
Porque mesmo não usando bomba guiada, vocês conseguem ter uma precisão muito boa, né?
Exatamente.
Não igual de uma bomba guiada, mas também ela não fica longe.
Isso, né? E além disso, o A-29, ele também tem uma série de modalidades diferentes, né? Então a gente consegue empregar com CCIP, né, que é o ponto de impacto continuamente teste calculado, né? Que, ou seja, o piloto designa o ponto que ele quer e a aeronave calcula sozinho, né, o momento certo de soltar a bomba, ou o modo de CCRP, né, que é o ponto de lançamento continuamente calculado, né, que você insere a coordenada no avião, onde você quer que o avião solte a bomba, e o avião, a partir daquele momento, né, você pode fazer ele nivelado, né, e o avião calcula o momento certo de soltar a bomba. Né. Então, o avião mesmo, ele proporciona, e além disso, dentro desses dois grandes modos, né, nós temos uma série de modalidades, com diversos tipos de altitudes, né, para de vários tipos de armamentos, né, então, bombas BFG-230, BFG-120, bombas incendiárias, BLG, lançamento de foguete, né, ou .50, né, então, isso dá uma gama.
A BLG é a lança-granada.
Lançador, né? De granadas e a BINC, né, que seria a bomba incendiária.
Exercícios,
né?
Por exemplo, como a TAPIO e até a Green Flag, que a FAB já teve a oportunidade de participar, acho que uma vez ou até mais de uma vez. De que forma eles são importantes para a manutenção dessa doutrina que a FAB utiliza hoje? Porque é uma doutrina que você vê... É padrão ONU, né? Assim, da forma que a ONU, por exemplo, atua em missões de paz, por exemplo.
O apoio aproximado na FAB, né, ele teve, eu sempre falo, né, que teve alguns saltos importantes, né? Então, o primeiro deles foi a chegada do A-29, né? E aí, naturalmente, depois a modernização do A1 e do F5. Então, com essas possibilidades do armamento, do emprego de precisão, então ele proporcionou principalmente um primeiro grande salto do apoio aproximado. Né? O segundo deles foi, como você falou, o ESOP-TAPIO. Né? Então, o ESOP-TAPIO, para quem não sabe, ele é uma grande guerra simulada que é feita anualmente na FAB, onde são reunidos vários esquadrões da FAB, seja de A-29, ou de A1, ou do A1, né? Ou dos esquadrões de helicóptero também, ou de transporte, alguns deles, né? E é feito um grande cenário de guerra irregular, né? E nessa grande guerra simulada, né? Ele tem um grande foco no apoio aproximado e nas missões de cessar. Então, esse foi um segundo grande salto, tá certo, que a gente teve do apoio aproximado. E aliado a isso, aí um outro grande salto foi a ida lá para a Green Flag em 2019. Né? E a Green Flag, né, ela é uma... Para quem não sabe, tem uma grande curiosidade que a Green Flag, a gente sempre pensa que é uma missão da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Mas ela não é, ela é uma grande operação do Exército, do Army, né? Do Exército Americano, em que as aeronaves A-10, né? Eles prestam um apoio pro Exército Americano, né? Então nós recebemos, a Força Aérea recebeu o convite e os três esquadrões do terceiro grupo de aviação puderam participar, cada esquadrão levou 10 pilotos, eu tive a felicidade de estar entre um dos 10 que foram do segundo terceiro, eu era o oficial de operações do segundo terceiro na época, em 2019, tive a felicidade de ir lá para Nellis e permanecemos ali por um torno ali de 15 dias, né, voando em dois grandes cenários que nós tínhamos lá em Nellis, né? Então nós tínhamos um grande cenário de guerra regular, que era realmente o grande foco, né, da Green Flag, e ele tinha um grande desenvolvimento, assim, ele evoluía rapidamente assim, ao longo dos dias, e também tínhamos um cenário menor, mas também bastante importante de guerra irregular, né? Então os pilotos, nós conseguimos ter um grande desenvolvimento, tanto de conhecimento quanto de habilidades, e nessas dois grandes cenários, e além disso, né, foi um primeiro grande batismo do A-29 da FAB num cenário complexo, né, de guerra regular e de guerra irregular, né? Então nós lá conseguimos verificar grandes características importantes do A-29, como algumas possibilidades de melhoria também, né? E realmente foi um grande teste, né? E de grande conhecimento que foi adquirido, principalmente nas ações de apoio aproximado, né? E aí esse conhecimento ele retroalimentou, né, a TAPIO. Então, exatamente, nós conseguimos trazer esse conhecimento para a TAP, e aí nós tivemos outro grande salto de uma parte de apoio aproximado, tanto de aulas, de instruções, para os pilotos que tinham ido, quanto de militares e americanos que foram lá da ministrar instruções, quanto do próprio conhecimento que foi adquirido em voo. Né? Então isso tudo foi levado de novo para a TAP e nós vemos o desenvolvimento e ela continua desenvolvendo muito. Hoje em dia o cenário da TAP ele evoluiu, que antes era um exercício operacional, que nós chamávamos, né? Hoje em dia é um exercício conjunto, exatamente. Ele é um SOCOM, né? É um exercício conjunto. Participam militares do Exército, participam militares da Marinha, participam militares de outras forças. Tá? Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos a participação da Guarda Nacional Americana de Nova York. Ano que vem, nós teremos a participação de militares da Alemanha. Então, ela cresceu tanto que... E para as ações de apoio aproximado foi um grande laboratório, né? Então nós conseguimos evoluir bastante hoje, conseguimos dizer e não só para, como diz, um grande laboratório, não só para os pilotos, mas também para os militares do Exército que fazem o GA, né? Então, antes da TAP, os militares do Exército e da Marinha aqui são GA, né? São guia avançado, eles fazem o curso. E aí depois eles vão para a TAP e aprimoram todos aqueles conhecimentos que foram adquiridos no curso. Né? Então isso acaba sendo importante não só para a Força Aérea, mas como para o Exército, para a Marinha e para o Ministério da Defesa no geral. Né? Então teve um grande desenvolvimento nesses últimos anos em função disso.
E a própria Green Flag, ela tem, apesar de ela ser mais nova, né, que a Red Flag, que é mundialmente conhecida, né, muito famosa, mas ela tem uma importância... Eu acho que acredito que equivalente, né, para o Exército nessas tarefas, nessas ações.
Não, exatamente. Isso para eles é tão importante que a própria Green Flag nos Estados Unidos é um esquadrão. Tem como se fosse um esquadrão, uma organização OM, uma organização militar lá. Ela funciona só para pensar nos cenários, nos vários cenários que vão ser treinados ao longo do ano. Primeiro, eles focam qual é o grande objetivo das forças do Ministério da Defesa americano, não, do DOD. É que a gente treine num cenário tal, contra um inimigo de tal forma, e aí essa organização militar, ela recebe essa informação, ela pensa nos cenários, e elabora os treinamentos, e a partir disso aí são boladas como é que vai ser feito cada Green Flag, né? E uma coisa curiosa, né, que são feitas várias Green Flags ao longo do ano, né? Então eu não sei precisar aqui de cabeça quantas, mas são várias Green Flags e eles vão tocando, acaba uma, eles já tiram as lições aprendidas e já preparam a próxima e fazem uma nova. E isso é uma coisa que a gente pode pensar bastante, né? E de repente num futuro, né, pensar a nível de Brasil, né? Porque traz um ganho você ter militares dedicados, militares e civis, também é uma característica importante, tem civis também que trabalham, que são dedicados para pensar nos cenários, nas lições aprendidas, no desenvolvimento, o que eles esperam nos treinar, né? No chá, né? Quais competências, quais habilidades e quais atitudes a gente espera dos pilotos, que a gente quer que seja treino, quer que seja desenvolvido em cada Green Flag, né? Então, uma característica interessante que a gente tem muito que aprender lá com eles.
A própria guerra da Ucrânia, ela influenciou de alguma maneira no XCOM TAP, aqui na TAP, esse ano, por exemplo, alguma lição aprendida do que foi analisado lá já deu uma balizada sobre novas tendências para esse tipo de cenário?
A guerra da Ucrânia, né, tem sido aí também uma grande fonte, né, de informações, de novas tecnologias e novas possibilidades. Né? Uma delas que eu trago, por exemplo, é o uso de drones, né, e aeronaves não tripuladas. Né? E principalmente drones considerados baratos, né? Logisticamente, que não tão caros.
Exato.
Né, que hoje em dia, com drones de 30 mil dólares, por exemplo, né, que hoje em dia é relativamente barato, você consegue fazer danos em artilharias antiaéreas de com prejuízo de mais de milhões, né, de dólares. Né? Por exemplo, eu cheguei a ver um vídeo, né, aí na internet, né, de um drone que ele foi usado para atacar. Ele foi direcionado para o radar de uma antiaérea russa, né, que foi afetado, e a partir daquele momento que foi afetado, eles mandaram um armamento exatamente naquela antiaérea. Né? Então, trouxe um prejuízo de mais de US$1 bilhão para os russos. Né? Então, como eu falei, é um armamento relativamente barato que pode trazer danos a aeronaves, danos às instalações. Né? Então, esse foi só um tipo de novas tendências que estão sendo usadas, que foi trazido para a TAP, né? E que também está servindo aí com um grande laboratório de novas informações, novas possibilidades, e principalmente para fazer os pilotos pensarem em novas táticas, novas técnicas, para poder contrapor essas novas tendências, né? Então, além disso, né, foram trazidos militares americanos para dar instruções, né, para também levantarem essas questões, né, e novas tendências mundiais a respeito do assunto, né? Então, foi um treinamento de grande valia e tem sido muito proveitoso para não só para os esquadrões do terceiro grupo, Esquadrão Grifo, e também para todos os outros participantes de outras forças.
Pascoalino, muito obrigado pelo papo, foi excelente, foi muito bacana, eu aprendi bastante aí com as tuas explicações sobre essa parte de apoio aproximado, a diferença para o ataque. Foi um papo que passou voando, passou muito rápido, e quando passa rápido é porque foi muito bom, né? Obrigado mesmo pela tua participação aqui com a gente.
Ô João, eu que agradeço a disponibilidade, agradeço o espaço, né, poder falar um pouco do nosso trabalho, tanto do Esquadrão quanto da Força Aérea Brasileira, e defendendo os céus, e no nosso caso aqui, defendendo os céus da Amazônia. E você sempre começa aí o programa com o roll call, né, e o início propriamente disso com o Fight Zone, mas não tem ao término, né? Então vou deixar aqui para você, quando a gente encerra o combate, a gente sempre fala o terminate, 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 é a hora que tá que acabou o combate. Então, vamos encerrar aqui agora. Terminate, terminate, terminate. Forte abraço.
Forte abraço. Terminate, terminate, terminate. Obrigado, viu, Pascoalino? Mais uma aí que vai ser incorporada no podcast. Começando contigo aí.
Valeu. Obrigado a você. Valeu, João. Um abraço.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados aqui no podcast. Nós teremos outros episódios também gravados em vídeo. Um forte abraço e até o próximo encontro.